partir do ano que vem, novos remédios para câncer de pulmão e hipertensão arterial pulmonar vão ser oferecidos de graça pelo SUS.
Plataforma de petróleo P-58 está pronta e marca a retomada da indústria naval brasileira.
Safra de grãos 2013-2014 pode ultrapassar a 196 milhões de toneladas.
Sexta-feira, 8 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quatro medicamentos de alto custo para câncer pulmonar e hipertensão arterial pulmonar foram incorporados ao Sistema Único de Saúde. Os novos remédios vão ser oferecidos a partir do ano que vem. Cerca de 5 mil pessoas vão ser beneficiadas com a medida.
No total, vão ser investidos 12 milhões e meio de reais por ano na compra dos medicamentos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que vai ser possível fazer o tratamento em casa.
Uma novidade importante desses tipos de medicamentos é que eles ajudam ao tratamento acontecer na casa das pessoas. Ou seja, quem teve câncer sabe da dificuldade de se fazer uma quimioterapia, de ter que ir para o hospital, não poder tomar o medicamento dentro de casa. Quem tem hipertensão arterial pulmonar, que tem um parente, um familiar que tem esse problema, essa doença, sabe da dificuldade que é tratar uma doença como essa. Às vezes a pessoa ficando internada, ela fica com maior risco de pegar infecções, de ter problemas mais graves. Então são medicamentos que também ajudam ao tratamento acontecer na casa das pessoas, junto com a família, e com isso ela vai ter melhor qualidade de vida.
As portarias estão publicadas no Diário Oficial da União.
Mais informações na internet no endereço www.saude.gov.br.
Ainda sobre medicamentos, Luciano, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira uma parceria para produzir 6 remédios biológicos usados no tratamento de câncer e de artrite.
Esses medicamentos biológicos são produtos de última geração, considerados mais eficientes e com menos efeitos colaterais para os usuários. Pela parceria, o grupo Bionovis, que reúne as 4 indústrias farmacêuticas estrangeiras, vai produzir em conjunto com a Fiocruz e o Instituto Vital Brasil a partir de 2014. A iniciativa vai gerar economia para o governo brasileiro já em 2014 de aproximadamente US$1 bilhão e deve reduzir o déficit na balança comercial brasileira na área de importação de medicamentos, como afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Isso significa, já de cara, uma redução de pelo menos US$500 milhões na déficit da balança comercial no país. Isso significa cerca de 5% do déficit já existente. Com um conjunto dos biológicos, além dos 6, os outros 4 que podem ser fechados nessa parceria, isso vai ter um impacto de US$1 bilhão na redução do déficit da balança comercial ano.
A parceria para o desenvolvimento produtivo ainda prevê a construção de uma fábrica de medicamentos biológicos na cidade do Rio de Janeiro. A unidade vai receber investimentos privados de cerca de R$500 milhões. E segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deve começar a funcionar em 2016.
Com essa parceria, a Bionovis pode garantir um investimento na construção de uma planta produtiva, de uma indústria no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, em parceria com a Fiocruz e o IVB. Um investimento de pelo menos R$500 milhões também na construção dessa planta produtiva na cidade do Rio de Janeiro, gerando não só investimentos na sua construção, nos equipamentos que vêm com ela, mas também, sobretudo, nos empregos a mais que serão gerados com esse investimento.
Desde junho deste ano, o Ministério da Saúde já anunciou 27 parcerias entre laboratórios públicos e privados para a produção de 14 medicamentos biológicos, que vão gerar economia de R$225 milhões por ano ao governo brasileiro. Esse tipo de medicamento corresponde a 5% da quantidade adquirida pelo Ministério da Saúde, mas consome 43% dos recursos destinados à compra pública de medicamentos. Com a colaboração de Daniela Almeida, de Brasília, Aline Bastos.
A conclusão da plataforma P-58 é um exemplo do ressurgimento da indústria naval brasileira. A afirmação foi feita hoje pela presidenta Dilma Rousseff em entrevista para as rádios no Rio Grande do Sul.
A presidenta Dilma lembrou que a indústria naval chegou a ter apenas 2 mil trabalhadores em 2003 e que hoje o setor emprega mais de 70 mil pessoas.
E hoje, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma participou da entrega da plataforma de petróleo P-58 à Petrobras.
A estrutura é resultado da conversão de um navio em plataforma para exploração de petróleo na região do pré-sal. O repórter Paulo Lasalve acompanhou a entrega.
O estaleiro Rio Grande tem um contrato de exclusividade com a Petrobras até 2022. Por meio dele, constrói embarcações para explorar petróleo em alto mar. Foi este trabalho que a presidenta Dilma Rousseff acompanhou nesta sexta-feira. No dique seco do porto, já estão em construção 2 dos 8 cascos encomendados pela Petrobras. Todos vão servir de base para plataformas. Elas vão operar no pré-sal da Bacia de Santos a partir de 2016. O investimento é de 7 bilhões de reais. Depois, a presidenta inaugurou a plataforma P-58, concluída em 2 anos e 2 meses, a partir de um casco adaptado que chegou de Singapura no fim de 2011. A presidenta da Petrobras, Maria das Graças Foster, afirmou que a indústria naval vive um momento muito produtivo.
Esse ano de 2013... é um ano muito especial para a Petrobras. Pela primeira vez na história da nossa companhia, nós estaremos colocando no mar, colocando em produção, 9 unidades de produção em todo o país. É algo inimaginável administrar tudo isso, torcer para que tudo isso ocorra, trabalhar junto aos governos, federal, prefeitura, IBAMA, ANP, ANEEL. São diversas entidades, diversos trabalhadores. Mas eu saúdo especialmente a vocês aqui do Rio Grande. P-55, um sonho da Petrobras, foi para o mar em 6 de outubro. A P-63, 18 de junho, e hoje P-58. E uma vontade de fazer acontecer que é maior do que o coração de cada um de nós. Por isso agradeço a vocês.
Com a capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo por dia e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, a P-58 é a quarta plataforma produzida no Polo Naval de Rio Grande. As obras na plataforma geraram mais de 4.500 empregos diretos. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil vai continuar gerando empregos no setor.
A contratação e a entrega. Essa é a responsabilidade da Petrobras com vocês e com as empresas. E das empresas e de vocês com a Petrobras. É essa um acordo. É o acordo em que todo mundo sai ganhando. É o melhor acordo que tem. E eu quero falar, insistir nesse ponto. Não há o menor, mas a menor possibilidade de não haver empregos na indústria naval do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Não há possibilidade.
A P-58 vai operar no litoral do Espírito Santo, no campo de Baleia Azul, na bacia de Campos, a 85 quilômetros da costa, em águas com profundidade de 1.400 metros. A plataforma vai extrair, armazenar e escoar petróleo e gás natural. Tem 330 metros de comprimento, 119 metros de altura e 56 metros de largura. A plataforma, que é uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, deve entrar em operação, segundo a Petrobras, ainda neste ano. Dilma Rousseff apresentou os diferentes usos que o petróleo pode ter para a economia e a sociedade brasileiras.
O petróleo tem de ter conteúdo nacional. O que pode fazer aqui tem de ser feito aqui. O petróleo tem de virar maior força e maior crescimento para o Brasil, melhorar a nossa balança comercial. O petróleo pode também transformar este país num país desenvolvido em que as pessoas tenham acesso à coisa mais importante, que é o conhecimento. Nós podemos transformar petróleo em sala de aula,
e em conhecimento.
A presidenta Dilma Rousseff também fez uma defesa do modelo de partilha, que foi inaugurado no país com o leilão do campo de Libra no pré-sal. Segundo Dilma Rousseff, o modelo é viável, porque no pré-sal tem muito petróleo e de qualidade. Do Rio Grande, Paulo La Sálvia.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Divulgado hoje o segundo levantamento nacional de grãos da safra 2013-2014.
A estimativa para a safra brasileira de grãos para o próximo período deve ultrapassar 196 milhões de toneladas, mais de 5% acima da última safra, quando foram colhidas cerca de 187 milhões de toneladas.
O estudo feito mostra a soja como produto de maior destaque, tanto em crescimento de produção quanto de área, devido aos bons preços do grão no mercado.
Também houve um crescimento na área do feijão. Vamos saber mais na entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
O que se deve esse aumento aí na expectativa em relação à safra para 2013-14?
Fundamentalmente é um crescimento de área que nós estamos fazendo uma projeção que pode ultrapassar no contexto nacional mais de 4% em relação à safra anterior, puxado fundamentalmente pela soja, que nós estamos fazendo uma projeção que pode chegar a 2,3 milhões de hectares, o crescimento em relação ao ano passado, 1,8 é soja. Os outros 500 mil hectares está distribuído entre algodão, feijão e arroz. Basicamente, esse é o resumo do que explica esse crescimento, com uma projeção que pode chegar a 55 milhões e meio de hectares e uma produção em torno de 196 milhões de toneladas.
A gente destacaria aqui essa questão do crescimento da safra de feijão. A soja, a produção brasileira é reconhecida, né? Sempre é o produto que mais o Brasil produz, mas essa questão do crescimento da safra de feijão dentro do contexto da necessidade das famílias e tudo, e para a própria questão dos preços, isso é um dado importante no levantamento?
Extremamente importante. Talvez o dado mais relevante exatamente seja esse, ou seja, uma recuperação da produção ou da área de feijão na primeira safra, crescimento que está se configurando principalmente em três estados. Paraná está recuperando área quando comparamos aos anos anteriores, crescimento de área também na Bahia e Piauí, o que pode significar uma produção de aproximadamente 1 milhão e 300 mil toneladas, que é um pouco mais de um terço do que se consome em nível de Brasil por ano. Então é um dado extremamente relevante. E nós acreditamos que isso, dentro de um cenário que deverá também ter uma tendência para a segunda e a terceira safra no ano que vem, nós teremos uma tranquilidade, uma normalidade em relação ao abastecimento e possivelmente um cenário de 2014 com preços ao consumidor inferior a esse ano. Isso também se reproduz em relação ao arroz, ou seja, dobradinha arroz-feijão tem um cenário bastante positivo para 2014.
Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab. Muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Ok, um abraço, tudo de bom.
O levantamento de grãos da safra 2013-2014 está em www.conab.gov.br.
De inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para presos e para quem cumpre medidas socioeducativas, foi de 30 mil participantes esse ano.
Um crescimento de mais de 28% em relação ao ano passado, quando foram inscritas 23 mil pessoas. Lízia Guzmão tem as informações.
As inscrições foram feitas pela internet pelos responsáveis pedagógicos de cada penitenciária e unidade socioeducativa que firmou termo de compromisso com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Eles também ficarão responsáveis pelo acesso aos resultados, pela divulgação das informações do exame aos inscritos e pelo encaminhamento dos candidatos ao Sistema de Seleção Unificada, SISU. As provas do Enem vão ser realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro nas penitenciárias e nas unidades socioeducativas. No primeiro dia, vão ser feitas as provas de ciências humanas e de ciências da natureza, com duração de 4 horas e 30 minutos. Já no segundo dia, vão ser aplicadas as provas de linguagens, códigos, redação e matemática, com duração de 5 horas e 30 minutos. Segundo Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, o Enem é um exame altamente inclusivo e vai possibilitar que os participantes concorram a vagas na educação superior e obtenham certificação do ensino médio. De Brasília, Lízia Guzmão.
Voz do Brasil.
Quem trabalha com artesanato sabe como é importante ter espaço para expor os produtos, né, Luciano?
Exatamente, Kátia. E é esse um dos principais objetivos do programa Talentos do Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
E quem visita até domingo aqui em Brasília o Salão Internacional do Artesanato, que reúne expositores do mundo todo, pode conferir os trabalhos de artesãos brasileiros de 7 estados.
Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Carandina.
O estande do programa Talentos do Brasil no Salão Internacional do Artesanato em Brasília tem trabalhos de artesãs do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia e do Maranhão, onde um grupo de 30 mulheres, como Lucivane Pereira, faz artesanato com palha de buriti, uma palmeira da região.
A gente vai tirar o olho lá do buriti, quando chega a gente vai cortar ele todinho, as palhinhas, palha por palha, e vai tirar a fibra. Depois de seca, aí a gente, se a gente quer fazer natural, a gente vai rasgar ela todinha, desfiar ela todinha e vai emendar ela perninha por perninha, né? Que é para fazer o novelo e tecer a bolsa.
O trabalho dessas mulheres muitas vezes complementa a renda que garante o sustento de famílias inteiras. O Talentos do Brasil, programa criado 8 anos atrás, ajuda artesãs de 12 estados a vender a produção em feiras de todo o país. O programa oferece ainda cursos que ensinam as artesãs técnicas para melhorar a qualidade da produção e promove encontros com empresários para divulgar o trabalho dos grupos, como explica Nilton Pinho de Bem, diretor de geração de renda da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Além das feiras, nós trabalhamos com rodadas de negócio, onde nós procuramos as associações de classe, né, entidades representativas do varejo, do atacado, enfim, setores comerciais que trabalham com essas mercadorias, e procuramos fazer a aproximação entre a venda dos grupos com essa demanda, né, através dessas vendas corporativas.
As artesãs contam o que mudou nas comunidades depois da chegada do Talentos do Brasil.
Pessoas que lavavam roupa no tanque passaram a lavar a roupa em máquina de lavar. Pessoas que estavam deprimidas saíram da depressão e largaram a medicação.
E às vezes eles dão condição para a gente chegar até essa feira, que às vezes a cooperativa mesmo não tem condição de chegar, né? E eles dão o custo que a gente chega à feira.
Para participar do Talentos do Brasil, as artesãs, associações ou cooperativas devem procurar o Sebrae no estado onde moram ou consultar na internet o endereço www.mda.gov.br. É necessário ter a declaração de aptidão ao Pronaf, que identifica os agricultores familiares. De Brasília, Ricardo Carandina.
Até amanhã, 36 médicos e dentistas da Força Aérea Brasileira estão se revezando para atender a população da cidade ocidental, em Goiás, que fica próxima aqui de Brasília.
A ação social conta com cardiologistas, ginecologistas, pediatras e clínicos. Já os dentistas estão indo até as escolas públicas com ações educativas.
A fotógrafa Thaís Daniela Rodrigues é moradora da cidade ocidental, região próxima a Brasília. Há tempos, tentava uma consulta com a pediatra para o filho Luan, de 3 anos. E não só o filho foi consultado, mas ela também foi a ginecologista no mutirão de saúde realizado na cidade pela Força Aérea Brasileira.
Eu consegui 3 especialidades hoje, vou passar meu filho na pediatria e para mim na ginecologia e na cardiologia, para aproveitar também, porque aqui na cidade não... Até hoje eu moro aqui há quase 2 anos, eu não tinha conseguido pediatria nem cardiologia aqui na cidade ainda.
A ação social está sendo desenvolvida pela Força Aérea Brasileira em comemoração aos 50 anos de criação do 6º Comando da Aeronáutica. Durante 3 dias, 36 médicos de 4 especialidades, além de dentistas, vão atender cerca de 400 pacientes por dia, como explica o coordenador da ação, o médico tenente-coronel Evandro Lima.
A gente fez uma avaliação e viu que era possível atender, e viemos aqui para saber qual a necessidade em termos de especialidade. E dentro do que foi solicitado e dentro do que foi possível a gente disponibilizar, aí fizemos o acerto das datas e estamos começando agora a missão de atendimento aqui.
Além dos atendimentos médicos, os dentistas também foram à escola pública da cidade para desenvolver com as crianças ações educativas de como cuidar e escovar os dentes de maneira correta. O atendimento à comunidade da cidade ocidental vai até o próximo sábado. Mais informações na página da Força Aérea Brasileira em www.fab.mil.br. Com a colaboração de Cleide Lopes, de Brasília, Adriana Takassi.
7h20 no horário brasileiro de verão.
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação registrou o maior percentual de acompanhamento de frequência escolar do programa Bolsa Família desde que o processo passou a ser informatizado.
O índice passou dos 90% em agosto e setembro deste ano.
Na reportagem de Cleide Lopes, vamos saber mais sobre como é monitorada a frequência escolar de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de pobreza e de extrema pobreza que são beneficiários do programa.
Roque Bispo dos Santos trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma escola de ensino fundamental no Recanto das Emas, a cerca de 26 quilômetros de Brasília, onde duas de suas filhas estudam. As meninas são beneficiárias do programa Bolsa Família do governo federal. Roque sabe da importância de manter as garotas na escola.
A educação em primeiro lugar, porque a gente que veio de uma classe mais baixa, assim, a gente sabe a importância do estudo hoje.
A escola tem cerca de 1.000 alunos, sendo 598 deles cadastrados no programa Bolsa Família. De acordo com a coordenadora pedagógica da escola, Marilis de Medeiros, para garantir a presença das crianças em sala de aula, não só das atendidas pelo programa de transferência de renda, a escola adotou uma medida a mais.
Hoje a gente desloca algum funcionário para que vá a essas casas, leve um documento para que os pais tomem ciência da quantidade de faltas, da necessidade de frequência, do risco de reprovação. E aí essas pessoas são até deslocadas no período noturno, porque os pais geralmente trabalham durante o dia, e aí se a gente for durante o dia não vai encontrar ninguém.
Vale lembrar que para que as famílias continuem a receber o benefício, os estudantes de 6 a 15 anos devem cumprir uma frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. Já os jovens entre 16 e 17 anos deve ter frequência mínima de 75%. Mais informações sobre o Bolsa Família em www.mds.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
E mais uma vez lembramos, Kátia, que quem recebe o Bolsa Família está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
Isso mesmo, Luciano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800-707-2003.
Já está disponível para consulta o sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012-2013.
Para consultar, o contribuinte deve entrar em www.receita.fazenda.gov.br e informar o número do CPF.
O dinheiro da restituição vai ser depositado no dia 18 de novembro.
O contribuinte também pode ligar para o Receita Fone no 146 e fazer a consulta, ou ainda baixar o aplicativo da Receita criado para smartphones e tablets.
A restituição fica disponível no banco durante um ano.
Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte deve ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil.
A produção industrial cresceu em setembro em 6 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
A alta foi de 0,7% em relação a agosto e de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Os melhores resultados foram registrados na Bahia, Rio de Janeiro e Goiás. Os dados divulgados são da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional.
Já as piores taxas foram em Pernambuco, Paraná, Ceará, São Paulo, Amazonas, na região Nordeste, São Santa Catarina e no Pará.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir do ano que vem, novos remédios para câncer de pulmão e hipertensão arterial pulmonar vão ser oferecidos de graça pelo SUS.
Plataforma de petróleo P-58 está pronta e marca a retomada da indústria naval brasileira.
Safra de grãos 2013-2014 pode ultrapassar as 196 milhões de toneladas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.